Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, estamos iniciando mais uma entrevista especial diretamente do CBM 2022, o Congresso Brasileiro de Missões. E no nosso estúdio móvel, estúdio improvisado, aqui diretamente do evento em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, eu tenho a oportunidade de conhecer quem faz parte da história da MTB. Aqui está o querido Silas Toches, ele que é presidente da Missão Antioquia e foi presidente da MTB, e outra figura histórica também da MTB, que é o Bertio Ekstrom. Acho que eu falei corretamente. Ele que é secretário de missões da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, organizou as primeiras edições do CBM. Ele estava comentando o ano de 93, 98...
E 2001.
2001, que foi a terceira edição. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. À programação da Rádio Transmundial. É uma alegria tê-los aqui, viu?
Prazer, muito grande estar com vocês. Saudamos aí os ouvintes.
Bom, então para a gente conhecer um pouco mais da história desse congresso, que nessa edição reúne tanta gente, eu estou encantada com pessoas de diferentes partes do nosso país, até mesmo missionários que atuam em todas as partes do mundo, se é que a gente pode falar dessa forma, né, em vários continentes. Como tem sido para vocês essa experiência de estar aqui hoje? Vocês que organizaram as primeiras edições, fazem parte dessa história. Como que está sendo, né, esse reencontro com tanta gente?
Está sendo uma experiência muito especial, naturalmente. Ver, inclusive, um movimento missionário que tem amadurecido ao longo dos anos. A gente tem acompanhado desde os anos 80, na verdade, esse movimento, como vem crescendo. E, naturalmente, hoje, com uma nova geração que aí está, e uma alegria muito grande fazer parte ainda e acompanhar todo esse desenvolvimento.
E para você, Silas?
Olha, ele é o resultado da bênção, da misericórdia e graça de Deus, que tem levantado a Igreja Brasileira para fazer obra missionária. Eu acho que ele tem a influência de Lausanne em 74, que de alguma forma desafiou o sul do mundo a fazer obra missionária. No Brasil vinha caminhando, mas eu penso que o Congresso Brasileiro de Missões, em 93, esse que o Bert organizou, o primeiro, segundo e terceiro, deu uma identidade em torno de unidade, que aí as organizações vieram e passaram a respirar o assunto juntos. Mas com uma característica muito importante, logo no primeiro horário, sempre tem que dar fundamentação bíblica. Do contrário, a gente vira outra coisa. E esse congresso, quando fala verdades que não podemos ignorar, falando da pessoa de Jesus, intimidade com Jesus, e o Espírito Santo, está mantendo a tradição de fundamentação bíblica para que a gente seja realmente ação missionária à luz das Escrituras. Quem salva é Deus através de Jesus, mas nós temos o nosso papel de fazer discípulos, de viver. Então, eu acho que ele começou bem e continua bem. CBM, após CBM, ele continua bem, mas assim, foi estabelecido as raízes bem profundamente. Aí o Bertio, pastor Jonathan, Bárbara Barnes, Oswaldo Prado, alguém mais que eu esqueci, porque teria que olhar lá nos registros históricos, foram fundamentais nessa fundamentação inicial e que persevera, graças a Deus.
Sem dúvida, você comentou sobre o tema desse ano, que também me chamou muita atenção, e são plenárias que trazem uma profundidade tão grande sobre essa questão de permanecer em Cristo, essa intimidade com o Espírito Santo também para gerar frutos. Bert, eu queria que você falasse sobre isso. Como que o tema desse ano tem te impactado?
Eu creio que o que nós temos vivenciado ao longo desses anos é uma descoberta, podemos dizer, que nós, como Igreja Brasileira, fazemos parte não só de uma aldeia global, mas também de um movimento gerado pelo Espírito Santo e junto com igrejas evangélicas ao redor do mundo, que tem esse desafio de chegar até aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E essas realidades que ainda persistem naturalmente no nosso mundo, porque ainda nós não terminamos a nossa tarefa que Jesus nos deu. Eu creio que ao longo desses anos nós temos visto um abrir dos olhos da Igreja Brasileira, da sua liderança, das organizações, para aquelas áreas que realmente são prioritárias, que são relevantes dentro de cada época. quando nós começamos o Congresso Brasileiro em 93, a primeira edição, já vinha naturalmente um pensamento de como nós podíamos responder como Igreja Brasileira aos desafios que nós tínhamos naquela época. Muitos desses desafios ainda continuam hoje. E, em parte, nós fizemos o nosso trabalho, em parte, ainda falta muito a ser feito. O que o Congresso Brasileiro de Missões tem feito ao longo desses anos, e eu acho que nós vemos aqui também, é justamente tentar unir as forças missionárias, as forças eclesiásticas brasileiras para um desafio comum, que são essas verdades, são essas realidades que nós temos ao redor do mundo. Já no primeiro Congresso, é interessante que nós já tínhamos 103 denominações participando do encontro. As organizações missionárias vindo junto também para esse evento. O que nós estamos vendo hoje, naturalmente, é um crescimento, como eu disse antes. Eu creio que o que tem me impactado fortemente nesse congresso é uma nova geração de líderes que aí está, que assumiu. O pastor Silas e eu, aí, durante muitos anos, estávamos liderando, e é tão gostoso ver que agora tem uma juventude aí que assumiu, que, de certa forma, descreve essa realidade de uma forma diferente, mais atualizada nesse sentido, muito mais conectada, quem sabe, mas, ao mesmo tempo, mantendo essa firmeza, essa, eu diria, lealdade, fidelidade ao chamado de Deus que nós temos como Igreja Brasileira. Alguns aspectos estão sendo evidenciados durante esse congresso, de áreas, de regiões do mundo que são bastante carentes. Tem-se dito claramente, eu creio que isso é muito bom, que o mundo hoje, como sempre foi, mas quem sabe ainda mais depois da pandemia, também com a questão de guerra que nós estamos tendo aí, a guerra na Ucrânia não é única, é uma das, acho que, 37 guerras que aí estão, mas que esse campo também é perigoso. E aqueles que vão para esses lugares precisam contar também com essa realidade que aí está. Então eu estou vendo muita sinceridade, muita transparência, excelentes estudos da palavra de Deus e uma esperança realmente para o mundo e naturalmente também para a Igreja Brasileira de uma geração que se levanta muito, muito ciente da realidade em que nós vivemos.
Maravilhoso. Olha, queria que você também compartilhasse, Silas, com a gente, como que você enxerga, né, a importância dessa turma toda estar reunida, missionários de tantas partes do Brasil e do mundo, para falar sobre essa questão de permanecer, questão da unidade, após um período pandemia tão difícil, ainda a gente vive, né, muitos medos, preocupações no mundo com essa questão pós-Covid. Como que você enxerga, né, os desafios do movimento missionário após esse fenômeno que impactou o mundo?
Bom, primeiro, a gente é humano, né? Todos nós pensávamos que podíamos até morrer durante a pandemia e perdemos alguns missionários, perdemos alguns líderes, mas Deus continuou sendo soberano sobre tudo e todos. Ele é o Senhor da criação. E o que eu vejo no Congresso, ele reflete a maturidade do movimento missionário brasileiro. Ele é maduro, perseverante, trabalha com critérios. Todo mundo aqui compreende que tem que haver um preparo teológico e prático ministerial pré-campo. Todo mundo aqui compreende que tem que ter uma orientação pré-campo para chegar lá e perseverar. Todos compreendem que o missionário é humano, a família do missionário, o filho do missionário, que precisarão de cuidado, é o chamado member care, né, o cuidado integral do missionário e de sua família. Então eu vejo o movimento missionário muito bíblico, bem enraizado, bem maduro. O problema é quando corta caminho, aí você vai ter inúmeras igrejas desassociadas desse movimento, enviando missionários sem orientação pré-campo, sem uma boa estrutura de recebimento e de acompanhamento. É um tal de bater, voltar, às vezes dá certo, né? Porque a pessoa é um fenômeno ou muito agraciado por Deus, mas no geral bate e volta, né? Então o movimento missionário hoje tem critérios bons, perseverantes, são autores de centenas de livros já, e livros não param de ser produzidos. Então, os cursos de preparo missionário não param de ser atualizados, de tal maneira que tem aí um legado, de um capital intelectual e ministerial muito forte no movimento missionário. Então, a gente, se olhar para os milhões de evangélicos, você vai ter inúmeras novas igrejas sem discipulado, sem pastores que são ordenados pela experiência, de repente são muito espirituais, mas não tem uma fundamentação bíblica. Outras esquisitices, que é normal, o joio está no meio do trigo, mas a gente vê o movimento missionário como talvez uma ala muito madura, bíblica, perseverante, diante de desafios grandes, porque não é só o Covid, né? Os nossos missionários vão para áreas perigosas do mundo, e alguns são sequestrados, alguns são mortos. Então, é um movimento que está acostumado a lidar com a coisa difícil. Mas tem conseguido perseverar, dada a convicção e experiências com Deus, com Jesus, né? Então, eu diria que eu vejo o movimento missionário maduro, perseverante, com ótimos critérios. E, evidentemente, que tudo isso aqui é passageiro, né? O alvo final é conhecer a Deus e a glória de Deus, que é o único digno de glória, né? Tudo isso aqui vai passar, a CBM, nossas organizações, a nossa vida aqui na Terra vai passar, né? Então, eu acho que é um povo focado em Deus e no seu plano, né? Focado na missão de Deus e o papel da igreja nisso, né? E você pode perceber pelo ambiente, tem muita alegria, né? Muita descontração, muita unidade, mas isso foi plantado ao longo de décadas, né? Que isso é plantado, existe uma leveza no ar e uma graça de Deus, e eu acho que tem a ver com refletir Jesus vivendo à luz das escrituras, né? Essa é uma parte boa, e a gente não cansa de tentar desafiar a igreja brasileira. Olha, gente, precisa de treinamento, precisa de treinamento bíblico, teológico, missiológico, acompanhamento. O brasileiro é um povo assim, que se puder aprende inglês sem estudar, né? E só estudando o verbo to be e o verbo to have, né? Vai falar inglês. Não quer fazer tarefa, não quer fazer nada. Então, quando você chega a isso no campo missionário, você tem que botar o povo para aprender a língua e a cultura, estudar,
tem
ler.
Expectativa versus realidade, né?
Então, a gente tem que lidar com a nossa realidade, da nossa realidade, fazer ele um bom missionário.
Sem dúvida. Gente, que privilégio conhecer um pouco mais sobre a história do CBM, essa visão, né, que vocês trazem, essa avaliação, vocês que estão desde o início. Então, é uma alegria recebê-los. Muito obrigada por esse tempo. E já fica o convite registrado aqui, gravado, para que a gente possa gravar outras entrevistas falando do trabalho de cada organização que vocês atuam hoje, fazendo uma análise, né, sobre esse tempo que a gente vive. Então, quero agradecer demais a participação do Silas Tostes, ele que é presidente da Missão Antioquia, ex-presidente da MTB, e também o Bertio Ekstrom, secretário de Missões da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, também coordenou as primeiras edições do CBM, do primeiro ao terceiro CBM. Muito, muito obrigada por essa entrevista.
Obrigado. Deus abençoe.
Amém.
Então, o programa Entrevista vai ficando por aqui, com produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Tiago Liza, Pedro Campos e Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.